culto deve ser todo para Deus. Por isso que a palavra deve continuar sendo sobre Deus. Presta bem atenção no texto que o Senhor colocou no meu coração para falarmos essa noite. Salmo de número 45. Tu és santo, Jesus. Tu és mais formoso. Tu és lindo, tu és perfeito. Salmo 45. Aleluia, 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 aleluia. Você pode glorificar Jesus, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 45, a partir do verso 1. O meu coração ferve, transborda com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A minha graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus, o Pai, te abençoou para sempre. Prende a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e com a tua majestade. Verso 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e para sempre. O cetro do teu reino é um cetro de justiça. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Podeis assentar. Que salmo nós lemos, irmãos? Lemos o Salmo 45. Um salmo dos filhos de Corá. É um cântico de amor, do encontro do noivo com a noiva, do amado com a amada. Falando de amada, a Luana mandou um abraço. A paz do Senhor a todos vocês. Charles Spurgeon disse que quem vê apenas o casamento entre Salomão e a sua noiva nesse salmo é míope. Quem não vê Jesus aqui está tendo uma visão desfocada. Este salmo apresenta a beleza do noivo eterno, de uma noiva que dele recebeu a vida eterna. Essa noiva é a igreja. Tanto em Cantares como no Salmo 45, como também em Apocalipse 19 e Efésios 5, a igreja é apresentada como noiva. A igreja é um povo de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus. É chamada de noiva devido ao seu compromisso com Ele, sua aliança com Ele e seu desejo pela presença dEle. Ela nos é apresentada no verso 9. À direita do rei está a rainha. E alguém olha para ela no verso 10, de forma poética, o salmo é escrito, poética e profética, e fala com a noiva no 10. Ouve, filha, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Esquece o passado e se liga no teu noivo de agora. Firma-se naquele que te ama acima de tudo e todos. O verso 11 diz que o rei se alegra da formosura da noiva. E o verso 11 diz que a noiva tem que adorar o noivo. A igreja é conclamada nesse salmo a quebrar as alianças do passado e e firmar-se apenas na aliança com o seu noivo, que é Jesus. A igreja é chamada a adorar ao seu único Senhor, que é Jesus. No versículo 13, a igreja é chamada de ilustre, bela, formosa, especial. Verso 14 diz que a igreja é acompanhada pelas virgens. Mateus 25 fala sobre as virgens que acompanham a noiva. E essas virgens podem facilmente representar os pastores que preparam a noiva para o encontro com Jesus. Hebreus disse que os pastores velam pela alma dos irmãos. A liderança tem a missão de cuidar da igreja para que um dia ela se encontre com Jesus. Existem em Mateus 25 as virgens loucas e prudentes. Então as loucas são os falsos pastores, são os falsos ministros, que não se preocupam em perceber como estão as vestes da noiva, como está o caráter da noiva, porque vestes na Bíblia fala de caráter, prática de vida diária. Os pastores acompanham a noiva em sua caminhada. E ela, a igreja, é o motivo de alegria e galardão deles. Paulo disse aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses que aqueles irmãos que ele havia ganhado para Jesus eram a alegria e a garantia da coroa que ele receberia na vinda de Cristo. E diz o 15: com alegria e regozijo as virgens trarão a noiva a se encontrar com o noivo. Então por que os obreiros, a liderança das igrejas, são comparadas com virgens? Porque Deus não estabelece liderança suja para conduzir a sua igreja. Efésios 4, Paulo disse que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o amadurecimento dos santos. Algumas traduções dizem aperfeiçoamento dos santos, porque a igreja é um povo santo que está caminhando para a perfeição. Ninguém é perfeito porque é santo, mas ninguém também será perfeito sem ser santo. A santidade é a base para a perfeição. E os obreiros, a liderança, cooperam com aconselhamento, com correções, com a pregação da palavra, conduzindo a igreja até aquele grande dia, que é o dia da vinda do Senhor. E os pastores, os líderes, os pregadores de cada geração deverão se alegrar em apresentar a noiva ao Senhor. A noiva é virgem, pura, santa, imaculada. Logo, os obreiros também devem ser puros. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Porque a glória da igreja é gerar filhos, é ganhar almas para Jesus. A irmã Paula, foi o nome que foi apresentado aqui, que trouxe as pessoas. A irmã Paula trouxe pessoas para ouvirem a palavra e cultuarem conosco. A igreja precisa gerar filhos. A igreja precisa falar de Jesus. A igreja precisa falar do seu noivo. Mas por que nós não falamos de Jesus? Por que nós não adoramos Jesus? Porque muitas das músicas entre nós não glorificam o noivo. Porque nossas postagens não glorificam o noivo. Porque nossas palavras não glorificam o noivo. Vamos voltar para o verso 1. O meu coração transborda com palavras boas. O que transborda? O coração transborda, mas não é o coração que fala. O que fala é a boca. Mas vai sair do coração as palavras que passam pela boca. Então, se a gente enche o coração de política, o que vai transbordar do nosso coração? Pode falar, irmão. Se nós enchemos o nosso coração de materialismo, o que vai transbordar em nossa boca? E se enchermos o coração da palavra de Jesus, nossos lábios transformarão de palavras sobre Jesus, para Jesus, de Jesus, com Jesus. Interessante, o meu coração transborda, ferve, transborda, não é enche. É transborda com palavras boas. E o que são palavras boas? Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. Rei com R maiúsculo. Então quem é esse rei? Meu coração ferve com palavras boas porque eu falo do que tenho feito ao rei. Tem gente que pensa que ele é crente, santo, adorador, só porque ele fala do que Jesus tem feito a ele. É bom, mas não é missão completa. Não é simplesmente o que Jesus faz a mim. É o que eu faço em relação a ele. Você pode falar do que você tem feito a ele. Você pode escrever do que você tem feito a ele. Não é o que você tem feito. Isso é autopromoção. É o que você tem feito a ele. Se o que eu faço é relacionado a ele, se o que eu faço é para a glória dele, se falo do que faço para ele, logo é adoração, porque ele está sendo o centro das minhas obras. Então ele está dizendo: meu coração transborda de coisas boas. Por que que é bom? Porque o que eu vou falar é concernente a ele. Nem tudo que é concernente a mim é bom. Pode ser bom para mim, mas não será bom para você. E nem tudo que é concernente a você pode ser bom para mim. Mas tudo aquilo que é falado concernente a Jesus é bom, é saudável. Eu falo do que tem feito ao rei. A minha língua é a pena. Ele está escrevendo e ele diz assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. Destro aqui não é mão direita ou esquerda. Destro aqui vem de destreza, aperfeiçoamento, capacidade para falar o que é bom, perfeito, completo, bonito. Aí ele diz assim: a minha língua é como a pena. Ou seja, antes que as palavras passem pela pena, elas passam pela minha boca, porque eu não escrevo o que eu não falo. Então ele está dizendo: antes de escrever para que outros leiam, eu falei para Deus o que eu penso dele. Isso quer dizer que minha escrita revela minha missão. O que eu escrevo revela quem sou eu. E a nossa geração é a geração da escrita. Pela escrita você percebe se a pessoa é analfabeto ou não, se a pessoa é culta ou não. E pela escrita você percebe mais do que a intelectualidade. Quem me ouve diz amém. Pela escrita você percebe mais do que o nível intelectual. Pela escrita você percebe o caráter. Porque ele está dizendo: a minha língua é a pena de um destro escritor. Eu falo com leveza. Eu falo de tal modo que minhas palavras revelam que eu sou um escritor. Procure, se você lê alguns livros de alguns pregadores, pastores ou escritores, você vai dizer assim: escrevendo é bom, pregando é ruim. Outros você dirá: pregando é ruim, mas escrevendo é bom. E de outros você dirá: tanto prega quanto escreve bem. A escrita revela potencial, a escrita revela caráter. E nossa geração é uma geração que escreve muito, porém ela escreve do que não sabe. Seu Instagram, seu Facebook não significa que você recebeu um canudo de formatura. Simplesmente uma liberdade de expressão, mas também não confunda liberdade de expressão com falta de respeito. Só porque eu posso escrever não quer dizer que tudo devo escrever, principalmente no Instagram alheio, no Facebook alheio ou nos canais alheios. É só para um exemplo, pela misericórdia de Deus. Eu tenho 1.500.000 seguidores no Instagram, 510.000 inscritos no meu canal do YouTube e 1.000.000 de seguidores na minha página do Facebook. Irmão, eu leio muita bobagem. E às vezes eu tenho que escrever: é melhor ler isso do que ser cego. Porém, quando você vai ver a apresentação de quem escreveu, aí tem que dizer: eu não acredito. Pastor, doutor, adorador, serva do Altíssimo. Ó, meu coração ferve com palavras boas, porque falo daquilo que tenho feito ao rei. A minha língua é uma pena de um escritor destro. Eu falo do que escrevo, escrevo do que falo. Logo, o que escrevo revela minhas palavras diárias, meu caráter, meus pensamentos. Porque tudo que é falado primeiro é pensado. Então se pensa, se fala, depois escreve. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas o dedo também escreve do que se enche a boca. Porque está escrito: minha língua é uma pena que escreve como se eu fosse um escritor perfeito. Ou seja, o que eu falo pode ser escrito. O salmista está dizendo: tudo que falo pode ser escrito. Eu te pergunto: poderia Deus escrever todas as palavras que saem da nossa boca? O que falo de adoração pode escrever. O que falo concernente a Ele pode escrever. Porque o que eu falo sobre Ele não pode ficar só para quem está me escutando aqui hoje. O que eu falo sobre Ele tem que ser escrito para que outras pessoas amanhã, depois da manhã, possam também ser alcançadas. Aleluia! Então, por favor, falam após mim. Meu coração transborda de palavras boas. Completa e diga: eu falo sobre o rei. Está aí no verso 1. Ou seja, culto não é sim para se encher. Culto é para transbordar. Essas palavras é de adoração ao Senhor, sim ou não? Ele primeiro falou ao Senhor e depois escreveu, sim ou não? Então culto transbordamento. O que é isso, pastor? Eu repito, culto não é para você se encher, é para você transbordar. Ou seja, tudo que você faz aqui é o transbordar do que você já faz em casa concernente a Deus. O filho do pastor Fábio, da pastora Lé, a gente estava adorando aqui. Ele estava tocando violão de olho fechado assim. Esse menino não está se enchendo. Ele está transbordando aqui do que ele se enche em casa. Se eu te vejo desprezar a pregação na hora da pregação, você está transbordando aqui quem você é em casa. Você não ama a Bíblia em casa. Você não ama a palavra de Deus em casa. Chega aqui, você só transborda sem perceber. O pregador, ele vai transbordar aqui do que ele estudou em casa, recebeu em casa. É por isso que tem mensagens do púlpito que você olha para o pregador e diz assim: perdi meu tempo aqui hoje. Tem uma parte do Chaves, que eu não sei o que é que ele está vendo, que ele diz assim: seria melhor assistir o filme do Pelé. Então tem culto, tem pregação que você escuta, que dá vontade de dizer: era melhor estar assistindo o Chaves. E é verdade. E não é a igreja que é fria, é o pregador que é ruim. Não é a igreja que é vazia, é o pregador que é vazio. Por quê? Porque eu tenho que transbordar aqui do que eu recebi em casa. O que que Paulo disse aos Coríntios sobre a ceia? Eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Aos Gálatas, Paulo disse: o que eu ensino a vocês, eu não recebi de homem algum, eu recebi do Senhor. Apocalipse capítulo 1 está escrito assim, ó: revelação que Deus Pai deu a Jesus Cristo, o qual deu ao anjo. O anjo passou a João, e João escreveu para as igrejas. O filho recebeu do pai, o anjo recebeu do filho, João recebeu do anjo, e as igrejas receberam de João. Então foi uma revelação que transbordou. Quem me ouve diz amém. Então o seu culto aqui é um transbordamento daquilo que você se encheu em casa. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu já cheguei no culto e falei com a minha esposa: lembrei da cena daquele filme, amor. E ela disse: tu tá desviado? Eu falei: como assim? Ela disse: você tá no culto. E eu disse: desculpa aí. No culto eu lembrando de um filme. Por quê? Porque durante o dia eu me enchi do filme. E eu vou transbordar o filme aqui na minha mente. Apesar do transbordo parecer ser algo efervescente, movimentado, a minha inércia no culto também é o transbordamento daquilo que eu me enchi. A minha avó, que já passou para o Senhor, todo final de semana eu ficava na casa dela, na Bahia, e ela me dizia: hoje é jejum, tá, meu filho? Hoje não tem café. Por que, vovô? Hoje é ceia. Quando você se esvazia em casa, no culto você também se esvazia de si mesmo. E você diz: eu não quero receber louvores cujo centro sou eu. Eu não quero receber mensagens cujo centro sou eu. Que nesse culto toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas tem culto que você chega triste, doente, cabisbaixo, pensando em desistir. Ok, se Ele for glorificado, você se sente realizada. Você se sente realizado, porque o Espírito do homem, cheio de Deus, ele se realiza glorificando a Deus. Então culto não é para você se encher, é para você transbordar do que você já se encheu. Então às vezes nós dizemos: o que o pregador tem para oferecer? Aí agora eu já vou falar da igreja. Já culpei o pregador, agora eu tenho que culpar a igreja. Porque às vezes nós falamos: o que o pregador tem para me oferecer? Claro, ele tem que ter a palavra. Mas e você? O que você tem para oferecer a Deus? É por isso que eu prezo pelo louvor congregacional, irmão. Tem gente que não canta com a equipe de louvor. Tem gente que não canta nem se espremer limão nos olhos e não chora. Nem se mandar abrir a boca com a letra aqui. Aí eu tenho saudade das minhas velhinhas da Bahia. Quando o grupo ia cantar, tinha aquele cadernão assim na frente delas. O grupo já estava na segunda palavra, elas estavam terminando a primeira, mas batendo a boca, lendo e cantando. Para quê? Eu preciso louvar também. Ah, mas estou atrasada, mas eu tenho que louvar também. Ah, mas eu estou fora do tempo, eu não estou com o microfone na mão, eu tenho que cantar também. Ah, mas a minha voz não está sendo ouvida, eu quero cantar também. Eu preciso transbordar daquilo que eu me enchi.
Aleluia!
Por isso que algumas igrejas históricas tem a harpa, que a gente chama de harpa, tem o corinho, tem o inário, tem as letras escritas atrás de cada banco. Sentou, tá lá o caderninho de cada letra que a equipe vai cantar. Ou órgão. Aqueles americanos cantando e os ingleses. Todo mundo cantando em uníssono som. Seguindo a letrinha. Por quê? Porque seu coração tem que transbordar de adoração. Você tem que deixar fluir a sua adoração. Ah, se o povo cantar tá bom, se o povo der glória tá bom. Não, o culto é pessoal. Por isso que quando os falsos profetas quiseram cultuar a Baal, Elias deixou que eles usassem o altar de Baal. Mas quando Elias foi cultuar a Deus, a Bíblia diz que Elias levantou o seu altar. O seu coração tem que transbordar. O seu louvor tem que subir. O seu glória a Deus tem que ser ouvido. A sua mão tem que ser levantada. O seu aleluia tem que ecoar. Alguém pode levantar a mão e dizer alguma coisa para ele? Aleluia! Aleluia! Alguns cantam dizendo aleluia, outros dizem obrigado Deus, outros dizem tu és santo, outros dizem eu te amo. Andriela acabou de dizer adore do seu jeito. Uma criança, a mãe pegava papéis e escrevia glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Jesus. A criança era paralítica e não sabia falar, então no culto ela pegava a sacola e jogava para cima um monte de papelzinho, e o obreiro brigou, manda essa criança parar com isso. A mãezinha disse, vai lá e pega, vai lá no chão e pega os papeizinhos dela. E quando o obreiro levantou os papeizinhos, estava escrito glória a Deus, aleluia, amém. O obreiro disse, continua criança, continua, é o seu jeito de adorar. Tem gente que adora em lágrimas. Tem gente que encosta a cabeça na parede e começa a chorar como minha tia Raquel. Tem gente que adora como minha mãe adorava. Minha mãe e minha avó saíam marchando na igreja com a mãozinha só. Tem gente que adora só chorando. Outros adoram levantando a mão. Não é porque um é gritador na adoração que o outro é frio na adoração silenciosa. O seu coração tem que transbordar. Se transborda aqui dentro, não a boca que continue travada. Então olha como ele adora o rei. E você pode concordar do seu jeito aí, ó. Verso 2. Tu és mais formoso do que todos os homens. Em sua boca está a graça. Deus o Pai te abençoou para sempre. Eu gosto disso, pastor Leandro. Eu encerro agora, gente. Encerro agora. Deus o Pai te abençoou para sempre. Diga isso. O salmista escreveu essa palavra de adoração a Jesus. Deus o Pai te abençoou para... Olha as palavras que Jesus ouviu sobre ele. Marcos 3:21. A família de Jesus disse assim, ó. Ele é louco. Lucas 11, João 9, 48 e João 10 olharam para Jesus e disseram, tu és endemoniado. Lucas 22, 65, os soldados blasfemavam de Jesus. Lucas 23, 14, chamaram Jesus de bagunceiro, baderneiro. Lucas 23, a multidão gritava, crucifica! E morte de crucificação era morte de maldito. Então, quando a multidão gritava, crucifica, ela estava dizendo, tu és maldito. João 8, 41, disseram, tu és filho de prostituição. Aí eu te pergunto, essas palavras parou Jesus? Essas palavras destruíram Jesus? Sabe por quê? O Pai o abençoou para sempre. E Paulo disse que a igreja é herdeira e co-herdeira das promessas que Deus fez a Jesus. Então você herda tudo aquilo que foi colocado sobre Jesus. Não só as responsabilidades de sofrer como ele, de declaro a verdade como ele, mas também de ser abençoado como ele. A bênção de Deus está sobre a igreja e ninguém vai anular isso. Podem falar da igreja o que quiserem, podem falar de você o que quiserem, podem lançar a palavra de maldição que for, mas a igreja está debaixo da bênção que Jesus também está. Glória a Deus! Glória a Deus! Fica em pé dando glória a Jesus. Na glorificação a Jesus está a nossa vitória, irmão. Na glorificação a Jesus está a nossa cura, irmão. Glorifique que Jesus vai te curar hoje. Glorifique que Jesus vai trazer a providência necessária hoje. Não é barganha. Você já está agradecendo antecipado pelo que ele vai fazer na sua vida. Não é moeda de troca. É porque você sabe que ele é provedor. Você sabe que ele é o Todo-Poderoso. Você sabe que ele cuida da gente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Glorifique! A glorificação abre portas que estão fechadas. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Por isso Abraão creu contra a esperança. Cura teu povo, Jesus. Fortalece teu povo, Jesus. Abre as portas sobre o teu povo, Jesus. Santifica teu povo, Jesus. E derrama sobre nós a sua presença, a sua graça, a sua glória, a sua unção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.